programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Oba! Oba! Navio preço! Oba! Acabou de chegar! Oba! Apurão de passa! Oba! Semente a terra! Oba! Pirim, pirim! Oba! Oba! Navio preço! Oba! Acabou de chegar! Oba! Apurão de passa! Oba! Semente a terra! Oba! Piriri, piriri! Oba!
Você está ouvindo o EduCast, uma parceria da Nova Escola com Porvir, que vai apresentar uma série em áudio sobre escolas inovadoras. No episódio de hoje, vamos conhecer a EMEI Gabriel Prestes, que fica na cidade de São Paulo. Eu sou Laís Semes e vou te acompanhar nessa visita. Embarque com a gente e inspire-se para também transformar a sua escola. No centro de São Paulo, no número 1012 da Rua da Consolação, uma das principais vias da cidade, o movimento de carros e pessoas esconde uma pequena escola. O prédio de fachada verde da Escola Municipal de Educação Infantil Gabriel Prestes tem aproximadamente 200 crianças e 30 funcionários. Esta é uma das 178 instituições educacionais brasileiras reconhecidas pelo Ministério da Educação como inovadoras e criativas. No ano de 2000, a escola trouxe uma proposta de fortalecer o protagonismo das crianças e abrir as portas para a comunidade, com o projeto Cidades Educadoras, que visa trabalhar a cidade como espaço educador e valorizar o aprendizado vivencial.
Só ama a cidade quem conhece a cidade. Só ama a cidade quem entende que te pertence e que, sendo seu, você pode cuidar. Existe uma invisibilidade na cidade com relação às crianças. Então, a cidade não é adequada às crianças. E cabe a nós explorarmos esses potenciais educativos, que eles existem, né? Então, a gente passa a explorar.
Edna Conceição Monteiro é professora e trabalha 4 anos na escola. Ela conta que o projeto político-pedagógico prevê o protagonismo da criança e que isso começa ouvindo todas em rodas de conversa, assembleias e no dia a dia. As rodas de conversa fazem parte da rotina diária da EMEI. Nelas, são decididas as atividades e como vai ser a divisão dos cantos brincantes da sala. Além disso, os pequenos são estimulados a compartilhar assuntos diversos de vivências que tiveram dentro e fora do espaço escolar.
Primeiro que quando nós iniciamos o ano, a gente não tem aulas previstas. A gente tem um conteúdo a ser trabalhado. E quando esse conteúdo é jogado na roda, que é o estímulo, né? O professor é o mediador. O professor traz a proposta. Essa proposta pode bater nos alunos e voltar transformada. Ou ela pode bater, ser aceita logo de primeira e voltar. Então, os passeios, eles não nascem de um objetivo somente do professor, mas de um anseio das crianças ou de uma necessidade do tema que é tratado.
Com a escuta sensível, surgem os territórios a serem explorados dentro do projeto Cidade Educadora e outros desenvolvidos na escola, como Exploradores da Cidade, a Ocupação da Praça Roosevelt e a Cozinha Experimental. Cada sala também conta com 2 representantes que são responsáveis por apresentar as decisões dos colegas quando são feitas as assembleias. Tudo é discutido e decidido em conjunto. Diante da possibilidade de protagonizar suas escolhas, os pequenos questionam e são sinceros sobre tudo o que é proposto.
Raramente eles falam sim. Eles sempre querem colocar suas posições e nós temos que ouvir. Obviamente também tem aquele trabalho de espera, né? Todos podem colocar suas sugestões e eles colocam, contestam. Então, mesmo que você direcione para uma certa atividade, eles falam, olha, eu não quero fazer isso. Não, então como podemos fazer diferente? Se for possível, a criança é atendida. Se não for, ela tem uma resposta do porquê. Porque não é um não simplesmente por ser não. Primeiro, que eles não aceitam. E segundo, que o grau de concentração, quando você fala não sem uma boa explicação, é zero. Aí, há muitos dos casos de indisciplina nascem assim.
No ano passado, além de debater as atividades, as assembleias também foram usadas para conscientizar as crianças sobre a crise hídrica e pensar combinados sobre o uso da água. Utilização dos brinquedos e espaços brincantes externos também já foram temas debatidos com todos. A diretora Mônica Galibi fala um pouco mais sobre essa ferramenta de envolvimento dos pequenos.
A Assembleia, justamente, ela foi criada para discussão no coletivo, para que as crianças vivenciem na prática o que é dar a sua opinião, o que é respeitar a opinião do outro, porque numa Assembleia prevalece o voto coletivo. Então, a criança, desde pequena, ela aprende a respeitar que nem sempre a opinião dela é a mais importante ou é a melhor para todo mundo. E a criança passa a respeitar os combinados, ela passa a respeitar o espaço dos outros. E aí, com isso, nós vamos construindo essa concepção de educação de respeito.
É também pelo diálogo aberto que tudo o que é combinado gera comprometimento por parte das crianças e da equipe.
O que mais me chama a atenção é a criança, quando ela se sente participante, quando ela é protagonista, ela também começa a se portar de forma diferente. Então, no início do ano, elas chegam aqui, você precisa mostrar uma fila para elas entenderem a ordem, que cada um tem o direito a ser atendido na sua ordem, respeito ao colega, olhar o outro, cuidar do outro. Então elas chegam assim meio perdidas e precisando realmente de orientação e de uma coisa mais formatada, digamos assim, mais disciplinada. Ao longo do ano você percebe que eles ficam mais desenvoltos e mais autônomos.
Descobertas as curiosidades, escolhidos os temas, os pequenos vão às ruas. Mas como é explorar a cidade a pé com crianças de 4 e 5 anos? Thaís Galvão, que trabalha há 1 ano e 6 meses na Gabriel Prestes como professora do Infantil 2, fala sobre a sua experiência nessas saídas.
Normalmente é uma média de 20 crianças, vai mais uma pessoa da escola, né, uma ATE, e os pais que nos acompanham. Dá uma média de 4 crianças por adulto, né? O adulto sempre voltado para o lado da calçada, as crianças em grupos, eles podem escolher os grupos, né? Até 4 crianças. E aí a gente vai caminhando, cantando, observando o que tem em volta, e eles vão falando algumas coisas também. Aí vai dando mais subsídio para manter o projeto.
Nós vamos entrar na biblioteca. Cada um agora cuida muito bem do seu amigo. Para ele não se perder, olha como é grande. A gente vai cuidar do nosso amigo, vamos.
Pra gente vai poder brincar no parque.
Aqui dentro não pode gritar, porque tem outras crianças e tem outros adultos lendo. Pode falar alto?
Não. A gente veio aqui.
Aqui é a biblioteca Monteiro Lobato. Vocês conhecem algum personagem?
Eu não conheço.
Quem é?
Pica-pau amarelo.
Do sítio do pica-pau.
Exatamente. E aqui é a sala infantil. Vocês moram aqui na região, não moram por aqui? Então podem vir à biblioteca, a mamãe ou o papai trazem vocês, faz uma matrícula e podem levar 4 livros.
A gente já veio aqui.
Como é o nome dessa biblioteca?
Biblioteca Lobelo Lobato.
Monteiro Lobato, muito bem.
Foi aí, Bugas, que tinha um parquinho.
Tinha
um
parquinho.
Procuro sempre contá-los, sempre observar se estão todos juntos, né? Mas a gente precisa passar muita tranquilidade para eles também, para os pais. Para eles confiarem na gente, porque nós vamos estar levando crianças na rua e não é uma criança para cada adulto, como normalmente a gente vê, né? Com pai, com mãe, com vó. É diferente. Mas eu acho que isso é uma construção que a escola faz, trazendo essa confiança, passando essa confiança para os pais. E eu acho que para a criança é muito legal, porque eles estão saindo sem os pais, estão saindo com a turma da escola. Então tem uma outra importância para eles, né? Eles já se sentem adultos, se sentem mais responsáveis. E a gente percebe que essa postura muda quando a criança volta, porque a gente mostra confiança neles. Então isso, eu acho que isso cria, para nós, cria um laço muito gostoso.
Nicolas Espina tem 5 anos e está no Infantil 2. Esse é o primeiro ano dele na Gabriel Prestes. Ele afirma que gosta das saídas exploradoras e educativas que faz com a escola. Em um projeto desenvolvido com a sua turma, eles estão estudando meios de comunicação. Os pequenos estão aprendendo sobre cartas, por isso acabam de voltar de um passeio no correio. Nicolas conta que escreveu uma carta para a mãe e que está muito ansioso para a cartinha chegar em sua casa.
Foi muito legal. Eu enviei minha carta, eu colei o selo, eu passei a cola sozinho. Eu me diverti muito lá no correio. Eu fiz um desenho porque eu não sei escrever, só meu nome.
Ele também fala sobre outros passeios que fez neste ano.
Eu já fiz outros. Eu fui pra Praça Roosevelt, a gente viu uma apresentação de skate, a gente viu uma apresentação de índio, que era uma história. A gente foi na biblioteca Monteiro Lobato assistir um filme Família do Futuro. Todo mundo gostou.
Algumas saídas já foram incorporadas na rotina da escola. A Praça Roosevelt, por exemplo, que fica a quase 700 metros da Gabriel Prestes, é visitada pelo menos uma vez por mês. A professora Thaís explica como funciona essa rotina.
Então, o que nós vamos fazer na Praça Roosevelt? Que brincadeiras? O que a gente vai levar? Então, cada sala conversa e depois leva, vai todo mundo para a assembleia e um representante da sala fala, olha, nossa sala gostaria de fazer isso e isso.
Quando não estão conhecendo a cidade, os alunos também se envolvem em diferentes atividades dentro e fora da sala de aula. As salas têm um número reduzido de carteiras e cadeiras, já que o intuito da escola é fortalecer as brincadeiras. As crianças sentam em tapetinhos e almofadas quando as atividades pedem que todos estejam sentados. Pelo número reduzido de cadeiras, professores e alunos são estimulados e desafiados a fazer atividades diferenciadas com a turma. Foi assim que a professora Keila Martins teve a ideia de desenvolver com os pequenos o projeto semanal de yoga.
Então, eu sinto que a turma fica mais tranquila, assim, porque a gente tenta fazer as posturas, que são esses exercícios, que são as asanas, com eles. Mas a gente também faz um trabalho de interiorização do que representa a yoga, né? Que daí eu acho que isso é muito mais importante do que se a criança consegue levantar a perna ou não, assim.
A prática também envolve exercícios respiratórios com o objetivo de acalmar os pequenos nos momentos de agitação.
O que dá pra gente perceber é que não é assim, no momento que elas estão fazendo a atividade dirigida de yoga, claro que eles estão mais calmos e tranquilos, mas o que a gente quer ver resultado é nos momentos que ele não tá explicitamente fazendo yoga. Que é o que a gente vê, quando eles estão fazendo uma atividade, quando eles estão bordando ou estão fazendo colagem, eles conseguem ficar calmos e tranquilos, tem mais concentração.
Outros projetos envolvem toda a escola. Na cozinha experimental, as crianças aprendem com a mão na massa. Quem conta um pouco mais sobre isso é a professora Edna.
Trabalhar alimento saudável, discutir com elas a importância de se alimentar bem, quais os horários, a higiene que envolve os alimentos, conhecer as variedades. Então, também tem um letramento, aí vamos enriquecer a cozinha, que no momento que você está tratando ali aqueles ingredientes, que você levou isso para uma lousa, óbvio, você não vai obrigar a criança a fazer, mas ela está falando, olha o que vai no pão, vai a farinha, vai o sal, vai o leite, raciocínio lógico, matemática. É uma riqueza imensa. E sem contar que a disciplina, quando eles percebem, por exemplo, que ele colocou a mão no chão e na hora que ele colocou na massa, a massinha dele não serve para ir ao forno, a criança está trabalhando alguns conceitos que ela fala, eu não estou sendo punido porque a minha massinha foi para o lixo. É que ela está inadequada, olha, tem micróbios. A mistura, que fantástico o efeito do fermento numa massa. Olha que beleza, eu fiz uma bolinha tão pequena e olha o tamanho dela.
Muitos projetos fazem da Gabriel Prestes uma escola criativa e inovadora. E qual o principal ganho que a escola teve com essas propostas? A diretora Mônica responde.
Eu acho que o que mudou na escola nesse período todo foi essa autonomia pedagógica mesmo que nós temos, né? Que as crianças são livres aqui dentro da escola. A criança tem liberdade de falar, de ser ouvida, de expressar seus sentimentos de tristeza, de alegria. Isso é muito importante, você ouvir as crianças.
Já para os pequenos, os ganhos ultrapassam a aprendizagem, como explica a professora Keila.
Eu acho que eles conseguem compreender que a escola é um espaço além da escola de conhecimento e que todo o universo da cidade é um universo que educa e um universo que eles também ali estão aprendendo, né? Quando as crianças são vistas na rua, pelas pessoas, elas é também um marco de resistência para dizer, ó, nós também somos crianças, nós também existimos e a gente também precisa usufruir esse espaço público. E as crianças não conseguem viver muito isso, né? Porque os espaços meio que as pessoas, ah, isso aqui não pode criança, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, a gente tenta ressignificar isso de, olha, você pode ir para esse espaço, isso daqui, e principalmente aqui no entorno das crianças fazerem a sensação do que tem aqui, né?
Como será, então, que outras escolas podem aproveitar a experiência da Gabriel Prestes? A primeira sugestão é da professora Edna.
Um projeto desse tipo, do Cidade Educadora, ele se torna possível quando há o envolvimento da escola como um todo. Então, é importante que sejam valorizados todos os profissionais da unidade. Que não é o professor, ele tem que desconstruir aquele lado de professor, porque ele é um educador. E pensando em educador, todos aqui da escola, desde a pessoa, o jardineiro que cuida do jardim, o faxineiro que está fazendo a limpeza da escola, a merendeira que está lá na cozinha preparando alimento, o secretário que está fazendo as matrículas lá, eles têm que ser envolvidos. Então, ele também compra o projeto, ele vai cuidar daquela construção coletiva, ele vai palpitar.
A diretora Mônica e a coordenadora pedagógica Elisângela também destacam caminhos que acreditam levar as escolas a aproveitar melhor seus potenciais.
A primeira coisa que as escolas precisam fazer é trazer as famílias para dentro da escola, é abrir as portas da escola para que os parceiros e as famílias entrem e ajudem, porque sozinho ninguém consegue. As pessoas precisam confiar que as crianças têm potencial, e muito grande. Mas nós temos muitos parceiros, então nós nunca estamos sozinhos.
A escola tem que buscar, tem que enfrentar os desafios, ouvir as crianças, né, que acho que é o principal, ver o interesse dessas crianças e ir atrás dessas experiências, porque são ricas. É possível, não precisa ter espaço cultural no entorno. Há muitas possibilidades no entorno da escola e é só ela ir para campo e fazer o trabalho, né? Não é só um espaço cultural que pode fornecer informação, fornecer aprendizagem para a criança. Há outros recursos também, né? Então, eu acho que é uma busca, ouvir a criança, ir atrás, buscar parceria, que é possível.
Nossa visita à Escola Municipal Gabriel Prestes chegou ao fim. E este episódio do EduCast vai ficando por aqui. Confira toda a nossa série de escolas inovadoras nos sites novaescola.org.br e porvir.org. EduCast, uma produção da Nova Escola e Porvir. Se você gostou desse podcast e quer que mais pessoas tenham ideias para transformar suas escolas, compartilhe o link dessa gravação em suas redes sociais.
Você ouviu uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.